Você está ouvindo Sete Pontos.
Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher.
Seu Zé, Maria Navalha, esse vale um programa inteiro sobre essas mulheres maravilhosas da Umbanda e essa história de Maria Navalha com seu Zé. Vamos falar dela daqui a pouquinho?
Vamos falar um pouquinho.
Antes disso, deixa eu mandar mais uns abraços aqui, um beijo pra Marilene, o Fernando Pardelhas também, a Sônia Miranda, oi Soninha, tudo bem minha linda? Cris Lois, o Jefferson Hoffman, a Denise colocou lá 45 mandadas, opa, 45 mandadas, estrelinhas?
Isso.
Boa, compartilha também, obrigada. Elizabeth Neves, a Sônia falou que na casa que ela trabalha, seu Zé Pilintra atua mais na linha de companheiros. Companheiros?
É, nome diferente, né?
Ixi, é.
Mas é legal, gostei.
Bacana, não conheço linha de companheiros.
Uhum.
Interessante. A Simone mandou um abraço. Oi, Marina, minha querida Norinha, beijo pra você. A Franciane também, um abraço. O Fábio, o que o Fábio falou? Bom, depois a gente conversa aqui sobre o Fábio. A Fabiane Nunes também. E aqui o pessoal no Instagram, Amanda, Floricultura Frutoso, um beijo. Matheus Rogério, Gígio Vicentim, Thaisa, um beijo pra você. Luan Lotus, Ítalo, Bruno. Oi, Bruninho, tudo bem? Beijo pra você e pra Tati. A Evange... Grego Evangelos. É complicado a gente ler nome no Insta, né? É diferente. De trás pra frente, esquisito. Abreviatura. A gente não sabe. Esses dias eu mandei abraço pra um cachorro.
Tudo bem.
Por que será que também a pessoa... A Thaísa. A Thaísa que fez um Insta pro cachorro dela.
Mas
e daí...
Tem um monte de cachorro com Insta. Ixi.
É, e daí eu mandei. Se soubesse, tinha falado au-au, pelo menos, né? Bom, a gente saiu pro intervalo falando desta confusão que não pode ser feita de falar de malandragem e marginalidade, de pilintra e pilantra, né? Pilintra vem do sobrenome, pelo menos também é o que diz a história, que a gente vai muito no que a gente lê, o que a gente vê por aí, que era Filintra, que era o sobrenome justamente do pai do seu Zé, que era português, e Filintra com PH, PHI. Né? E aí depois foi se aportuguesando, virou Pilintra, mas como sobrenome, nada a ver com pilantragem. Aliás, o seu Zé fala muito, né? Sou malandro, não sou marginal.
Exatamente.
Né? Porque entra nessa coisa do ele ser malandro, dele ser esperto, dele ter jogo de cintura, dele ele gostava da noite, né? Uhum. Gostava de beber, do carteado. E aí se coloca naquela coisa, não, Zé malandro, faz bobagem, engana. Muito longe disso, né, Pai Júnior?
Ah, acho que é, né? Porque então eu também fui malandro, então...
Uhum.
Porque eu também saí bastante, eu também fui bastante balada, eu também me diverti muito, eu também bebi muito. Então eu acho que isso... E eu não tenho esse rótulo de malandro, pelo menos. Eu acho que não tenho, né? Se alguém... Se tem também, tudo bem, não tem problema. Mas assim, eu acho que essa coisa do seu Zé ser malandro, eu acho que, como fala, é o jeito dele se moldar, né? O jeito da alegria dele. Dele, né, da expansividade que ele tem, do jeito dele tratar as mulheres, ou do jeito das mulheres tratarem ele, né, por causa daquele galanteio dele. Então, essa história dele ser malandro, dele ser assim, é um jeito carinhoso, vamos dizer assim. Se a gente falar no sentido carinhoso, legal. Agora, se você usar um sentido que leva aquela pessoa a uma imagem ruim dele, eu não consigo ver ele assim. Eu não consigo olhar para o seu Zé Pilintra. Pode ser que ele tenha feito algumas coisas, né? Quem não fez também, né? Tire a primeira pedra. Algumas coisas ruins, tudo bem, mas de repente ele fez aquilo até mesmo pelo momento dele, da vida dele, naquela época dele, né? Nas situações que tinham para sobreviver.
Sim.
Né? É totalmente diferente se a gente for olhar nesse sentido, né?
A gente tem que lembrar que ele foi encanado, né? na Bahia, no Rio de Janeiro, ele viveu esta época. Não existe um ser humano encarnado que não tenha feito alguma coisa, né? Quem nunca? Tomou um porre? Quem nunca? Enfim. É, mas depois que ele virou uma entidade de Umbanda, o trabalho é puramente de caridade, de orientação, né? Então, se você acha que vai fazer uma consulta com o seu Zé Pelintra para ele fazer alguma coisa desonesta...
Ele não vai fazer.
Nossa, vai levar uma bronca.
Pelo menos o que eu conheço não faz.
É.
Pode ser que algum médium, né, faça, né?
Na verdade, nenhuma entidade da Umbanda faz coisa errada. Malandragem, sacanagem, prejudicar os outros. Se você foi num terreiro que falou, não, vou prejudicar, vou fazer um trabalho aqui, minha filha, pra prejudicar o vizinho, o marido, não sei o quê... Fuja se não for na Umbanda, né? A gente tá sempre falando isso.
A malandragem tá na cabeça da pessoa, não da entidade, do espírito, não tem isso.
Sim.
Eu falo pras pessoas, porque a entidade me pediu tal coisa e me obrigou a fazer tal coisa. Não, minha entidade não briga.
Exatamente.
Se essa entidade obrigou você a fazer alguma coisa ruim, ou você foi lá e pediu e a entidade falou que vai fazer alguma coisa ruim, eu sempre falo assim, não é uma entidade de luz.
É isso. Uhum.
Respeita, ok, tá bom, obrigado, tchau. E vai procurar uma entidade que te oriente de uma outra maneira.
Sim, perfeito isso,
né?
E a gente tava falando aqui desse amor, né? Que a gente acabou de descobrir. Seu Zé tá mais na moda, né? A Júnior... vamos falar que ele andou aparecendo bastante agora. Não sei se é no momento que a gente tá precisando, né? Porque todo mundo teve que, com a história da pandemia e tal, se reinventar, procurar novos caminhos,
pode ser.
Se descobrir bem isso, usar malandragem no bom sentido de, gente, não tá dando aqui, perdi o emprego, vou fazer bolo, não tô conseguindo cliente, vou fazer outra coisa, tá todo mundo tendo que se reinventar. Seu Zé tá... nas bocas do povo, tá bombando. E eu acho, assim, eu queria até citar o, agora que já passou as eleições, né, a gente pode falar sobre isso, da situação do Marcelo Crivella com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, vou contar a história. Eles estavam num debate lá, falando sobre, na época das eleições, o ano passado, eles estavam num debate e tal, e o Marcelo Crivella, que todo mundo sabe que é bispo, né, enfim, falou assim pro Eduardo Paes, porque ele pega aí o chapéuzinho de Zé Pilintra dele e sai por aí, fica aparecendo por aí, não sei o quê. Ele quer autopromoção, ficar botando o chapéuzinho do seu Zé Pilintra e tal. E falou de um jeito pejorativo. Bom, para resumir a ópera, todo mundo foi votar no Rio de Janeiro. Todo mundo não, né? Mas assim, o número de pessoas que foram votar com o chapéuzinho do Zé Pilintra foi incrível. Virou notícia daí, né? No jornal, Sim. na TV. Porque até os repórteres não sabiam o que estava acontecendo, mas aquela fila para votar, porque teve, né, gente? Por mais que não pudesse aglomeração para a eleição, teve fila e aglomeração, todo mundo sabe. Aquela fila de gente com aquele chapéuzinho Panamá, com a fitinha vermelha. E aí começou, gente, mas que movimento é esse? E vários artistas daí também entraram em defesa e colocaram o chapéuzinho do Zé Pilintra e falou, vou votar com o chapéu do Zé Pilintra, assim, seu Zé Pilintra e tal. E aí, de repente, explodiu, assim, né? Acho que quem não conhecia seu Zé passou a conhecer, e quem já conhecia ficou bem feliz de colocar o chapéu e poder sair por aí.
Exato, foi muito legal.
Isso é uma prova de que tem muita gente que, primeiro que foi um ato lindo de combate à intolerância.
De respeito, exatamente.
Né? De respeito. Vamos começar por aí. Porque... ele falou de uma forma pejorativa, como se seu Zé Pilintra, né, fosse um pecado, fosse errado, e ele fosse uma pessoa menor porque, né, usava chapéu do seu Zé Pilintra. E aí foi um momento muito importante da gente colocar a nossa Umbanda à frente e falar da religião e combater a intolerância religiosa que a gente ainda vive, né, Pai Júnior?
Sim, sim, a gente vive bastante isso. Eu assim, vou ser bem sincero, não vi muito a respeito disso, eu só soube a respeito desse assunto, né, mas eu achei fantástico as pessoas colocarem, e eu soube de pessoas assim que não tinham nada a ver com religião e assumiram aquele elemento, o chapéuzinho, né, como um símbolo de liberdade para muita coisa.
Exatamente. Isso é que é lindo, porque a gente não precisa ser umbandista ou do candomblé, ou enfim, para combater a intolerância,
uhum,
né? Ou um muçulmano. Gente, se você vê uma intolerância contra qualquer religião, né? Combata, porque nós somos livres, livre-arbítrio, isso é um país laico, a gente pode ter a religião que quiser, é o que diz na lei, não é o que se cumpre, mas é o que diz na lei, né?
Uhum, exatamente, eu acho que todo mundo tem a liberdade de expor o que quer, tudo bem, ele podia expor, uhum, a opinião dele, contrária do seu Zé Pilintra, ou contrária do personagem, mas eu acho que usar ele como um xingamento, entre aspas,
foi,
né?
Uhum.
Para denominar alguma coisa, eu acho que isso não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. E foi assim, aquela história do... A espiritualidade sabe o que faz, né? Reverteu toda a história, inclusive Eduardo Paes ganhou a eleição.
É.
Marcelo Crivella foi preso, mas isso também é outro assunto.
Coincidências ou não.
É, então. Bom, deixa eu mandar mais uns abraços aqui. O pessoal de Erechim, olha, o Jefferson tá ouvindo a gente lá em Erechim. Erechim é linda, minha mãe é gaúcha, já ficou feliz. É, um beijo pra Luciana também, a Vilma Bina, primeira vez que tá ouvindo a gente. Seja bem-vinda, Vilma, que bom. Ela é filha de Xangô. Eita, forte, né? Xangô é pai. Um beijinho também aqui pra Renata. Oi, Renatinha, a Rafaela, a Encantos de Amanjá, beijo pra vocês. Bom, agora eu quero falar sobre... Nós temos, quanto tempo a gente tem ainda? Dá pra gente começar o assunto aqui? Porque eu quero falar, pai Júnior, da sua, do seu encontro com o Zé Pilintra. Como é que foi incorporá-lo? Como é que foi esse encontro?
Foi uma coisa diferente um pouco, vamos dizer assim, né? Eu, quando eu sentia muita vibração do ponto dele, como todo mundo gosta, né?
Uhum.
O ponto do seu Zé Pilintra, acho que todo mundo que vai dentro do terreiro já vê aquela coisa da alegria, aquela força. Você tá de baixo astral, daqui a pouco você já tá sorrindo, dando risada. Então, esse símbolo de alegria vem muito nele,
uhum,
né? Na minha cabeça também. E na época, a mãe Tânia incorporava o seu Zé Pilintra na nossa gira. E, né, não existia aquela, você não pode, ou esse tipo de coisa, assim,
uhum,
não tinha essa, esse bloqueio nos médios. Bloqueio não, digamos assim, esse cuidado, vamos, uhum, dizer assim, né? E, de repente, eu sentia a vibração, mas não. Olha, a mãe incorporava, não vou incorporar, né?
Uhum.
Porque a mãe incorpora e tal. E com o tempo fui desenvolvendo outro baiano, que é o seu Zé do Coco, né? É maravilhoso. Eu só tenho assim muito a agradecer o desenvolvimento que ele deixou comigo. E quando eu abri o terreiro, o seu Zé ficou, eu sempre tinha o cantinho dele, eu sempre gostei dele, tinha toda aquela,
uhum,
aquele cuidado, mas não incorporava o seu Zé Pilintra.
Uhum.
Eu amava o seu Zé do Coco, e como amo ainda. E um dia, ele, numa gira, o seu Zé do Coco desceu, e ele pegou, foi até o centro do terreiro e colocou, ele gostava de tomar pinga dentro do coco.
Uhum.
Era uma coisa muito legal. Eu tinha que fazer aquela pinga, às vezes, eu fazia dois cocos, né, normalmente, uhum, porque às vezes tinha um que estragava. Então eu tinha que colocar, tirar toda a água, colocar a pinga ali dentro, fechar. Ele ensinou como é que fechava, tudo com vela, umas coisas assim.
Ah, o coco com a carne do coco, não é só a...
Não, era feita a pinga dentro do coco.
Uau, deve ficar bom isso, hein?
Tava bom.
Imagina.
E daí ele tinha esse filho, ele queria, era a única coisa que ele sempre pedia. Então, eu preparava dois, porque às vezes um estragava, né?
Uhum.
Azedava, porque depende do coco, você não tem como ver dentro do coco, né?
É verdade.
Por mais que você tire a água tá boa, mas mesmo assim, né, acontecia às vezes alguma coisa. Então eu sempre preparava dois. E daí ele chegou, pegou aquele coco dele, tomou um gole, aí ele foi até o meio do terreiro e colocou o coco. E falou assim: vai vir outro buscar esse coco, eu tô indo embora.
Oi?
Eu falei assim: mas como assim, tô indo embora?
Uhum.
Daí ele olhou pra uma médium do lado, ele pegou a guia dele, não é um costume muito grande fazer isso, né, na Umbanda, pelo menos o que eu sigo, assim, foi a primeira vez que eu vi fazer,
uhum,
dentro da minha casa. Ele pegou a guia dele, entregou pra uma médium, colocou no pescoço e falou assim: ó, a partir de agora você me cuida, tá bom? e foi embora. A médium também ficou olhando a Derli, que trabalha com o Zezé do Coco maravilhosamente bem, colocou no pescoço dela e foi embora.
Nossa, como assim?
E aí desincorporou e eu fiquei ali, mas naquele desincorporar e já vem o seu Zé Pilinto assim, dançando. E daí ele falou: agora sou eu que mando.
Ai, que lindo!
Agora sou eu que fico aqui. E assim foi a história da mudança do seu Zé do Coco para o seu Zé Pilintra.
Que lindo! Né? Mas que bom que o seu Zé do Coco continuou ali no terreiro e outra médium trabalhando.
Aí passou, mas daí o seu Zé chegou e ficou ali, riscou um ponto dele, sentou, pediu algumas coisas para ele. Daqui a pouco olhou para a médium, para Derli, e falou assim: venha cá. Colocou ela no meio: pode chamar o seu Zé do Coco que vai vir nessa menina aí. Aí ela: como assim? Não, pode chamar. Deixa chamar o Zé do Coco. E ele vem, desceu nela e trabalha com ela lindamente, trabalha com a Derli até hoje. Beijo, Derli.
Lindo.
Derli é uma menina fantástica. E o seu Zé ficou, o seu Zé Pilinto ficou, e eu fui agora aprendendo com ele de 2005 mais ou menos até hoje. É ele que, vamos dizer assim, que me desenvolve nessa linha de alegria, nessa linha da felicidade.
E qual que é a sensação? Qual é a energia dele? Essa aí, de alegria?
De alegria. Uhum. E às vezes eu acho engraçado, né? Que às vezes ele tá, eu tô incorporado ali, às vezes com o Pai Guiné trabalhando, ele gosta muito de vir na linha de Preto Velho.
Uhum.
O seu Zé, com quem eu sirvo, ele gosta muito de vir na linha da direita.
Certo.
Ele até vem às vezes na linha da esquerda, mas é muito difícil. É assim, muito difícil. Mas ele gosta. Então, às vezes tá ali o Pretinho trabalhando, né? O Pai Guiné, ou às vezes o Pai Matias trabalhando ali. Aí passa uns dois minutinhos assim. Eu já tô notando que não é mais o Preto. Aí eu lembro, a Cambone já olha assim, a Cambone já vai pegando uma pinguinha ou uma cerveja ali, ela já olha assim, ele já vai abrindo um sorrisinho assim, diferente.
Uhum.
E ele tem uma postura muito elegante, eu gosto muito disso também dele, né? E acho que tem a ver muito comigo também um pouco. Né, eu gosto de dar alegria para as pessoas, eu sempre gostei de dar. E o seu Zé, ele é essa essência. Para mim, ele vem com muita alegria, assim. Ele gosta de movimentar.
Tá sempre, né? Você acha que tem a ver mesmo, assim, as entidades com o médium? A energia do médium tem que ter a ver com a energia da entidade?
Eu não posso dizer isso em geral para todo mundo, mas eu sinto que algumas entidades, elas estão comigo justamente pelo meu jeito.
Uhum.
E para também ensinar alguma coisa de alguma maneira para mim.
Perfeito.
Não sei.
Vamos conversar mais sobre isso, mas está na hora do nosso intervalo de novo e a gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.